Podcast Trivela no ar, podcast Trivela chegando ao vivo toda noite de quinta-feira, como há muito tempo. Hoje, Mezzo Brasileirão, Mezzo Copa do Mundo. Tudo bem, Leandro e a mim?
Tudo bem, Paulo Júnior. Saiba você, tava em casa hoje, né? Hora do almoço ali.
Almoçou em casa.
É, eu não sei se era Vale a Pena Ver de Novo ou se era algum dessas novelas do Canal Viva.
Que é um grande Vale a Pena Ver de Novo.
Que é um grande Vale a Pena Ver de Novo. Minha mãe que tava assistindo, então não sei qual era o canal exato, mas era uma novela...
Meteu o Fernando Toro agora, hein?
Não, porque se fosse eu saberia, né? Se era Vale a Pena. Mas eu acho que era Canal Viva, né? Uma da tarde, sei lá. E uma discussão na mesa de jantar, assim, na novela. Um falou pro outro, assim... Acho que era o Fábio Migliati, inclusive.
Um monstro.
Falou assim, ó, vocês viram? O Fluminense contratou o Ronaldo, goleiro do Corinthians.
Soltou essa de graça.
Assim, o cara falou, é verdade? Agora ele vai pegar as bolas todas. E ficou uma discussão sobre o Ronaldo do Corinthians. Ele foi goleiro do Fluminense, ele foi rebaixado à terceira divisão como goleiro do Fluminense.
É.
Careca.
O goleiro da Portuguesa Santista fechou o gol contra o Palmeiras num verão.
É verdade.
Segunda rodada do Paulistão, assim. Tudo bem, Bruno Bonsante? Que lembra o Ronaldo, hein?
Qual?
Brincadeira, Bonsante. Brincadeira.
Tudo bem, preparado aí para mais um programa.
E você, Felipe Lobo? Boa noite.
Boa noite. Preparado, né? Estamos nos últimos momentos de classificação para a Copa do Mundo, os últimos times.
Últimos momentos do Campeonato Brasileiro também.
Últimos momentos. É que o Campeonato Brasileiro, assim, usando aquela coisa do aquilo que acontece. O Campeonato Brasileiro tem que acabar. Tá acabando,
tá,
né?
Acabando.
Assim, tecnicamente acabou.
O ano tá acabando, né?
Quer dizer, tecnicamente não acabou.
O
mas
maior da história. Esse é o maior campeonato da história.
De
duração, assim, de nhaca, sabe? Assim,
Até porque ele foi. Tentaram ressuscitar o campeonato várias vezes, né? Com várias massagens cardíacas.
Né? Tentamos, Lobo.
Várias massagens cardíacas.
Acho que foi culpa nossa, hein?
É, não, também.
Os clubes não tentaram nada. A gente forçou, né?
Mais ou menos, assim, porque uma das coisas que a gente pode falar é que o campeonato, nos últimos 10 dias, né? Ele foi. O Tim Vickery uma vez falou que o brasileiro vai muito rápido, né, do céu ao inferno no futebol, né? O time em crise era o Corinthians há 10 dias, né? Era o Corinthians que tá fazendo esse segundo turno horroroso, não vai ganhar, já teve o Neto, vocês vão perder o campeonato pro Palmeiras. E
não suporta o Neto.
Passou 10 dias e o Corinthians abriu 8 pontos do segundo, que não é mais o Palmeiras, né? Então fica aquela sensação que, assim, pareceu que ia dar jogo, mas não deu. Eu lembro, isso me lembra, é claro que a situação não é igual, mas, assim, em termos de disputa, eu lembro que a gente ficou falando na redação, acho que o Bonsante não estava, porque ele estava viajando durante a Copa, mas durante... depois do jogo das quartas de final da Copa, que o Brasil venceu a Colômbia, o que a gente falava na redação, eu, Leandro Stein, o Biratã, a gente falou, o Brasil agora escapou do vexame, porque chegar à semifinal já é um resultado bem digno, e aí perder da Alemanha é um resultado normal,
acontece.
Né? Acontece. Então, assim como a gente até usou o exemplo, a Alemanha em 2006 tinha chegado à semifinal e perdeu para uma camisa pesada, que era a Itália, num jogo ali, né, podia perder, podia ganhar, e perdeu na prorrogação. Então, assim, a gente falou, o Brasil escapou do vexame. Era porque a gente achava que o Brasil estava jogando mal e que podia ter o vexame de cair nas oitavas. Não caiu. Podia cair nas quartas. Não caiu. Na semifinal já estaria de bom tamanho. Claro que a gente imaginou que existiria alguma disputa na semifinal, que o Brasil pudesse perder, era até favorito a perder. Mas que desse jogo, né? Que perdesse ali de um 2-1.
Foi incrível que o, né? Bernardo não fez nada contra a Alemanha.
O Bernardo é o único jogador convocado pela alegria.
Pela alegria. Pela barrinha de alegria.
Acho que a gente achou que tinha algum campeonato há 10 dias nesse interim.
Que palavra, né?
A gente achou que tinha alguma disputa, por quê?
Né?
Porque o Corinthians numa queda de produção e o Palmeiras aparentemente subindo,
a
distância ficou possível, era improvável.
24 horas em que havia dois times que poderiam ser campeões dependendo só das próprias forças.
É verdade. Durou é ali, que durou bem durou pouco, aqui, né? É,
dependendo do que acontecer nas duas próximas então, rodadas, assim, podem de novo.
Pode. Né? Assim, pode ser que o Corinthians perca o título ainda, mas porque esse campeonato tá doido. Mas agora é muito improvável, porque tá acabando o campeonato já, né? A cada vez que isso vai sendo adiado, menos rodadas sobram.
Pois é.
Agora o Corinthians pode ser campeão e daqui a duas rodadas já selar o título.
Ainda bem que são dois então... turnos, hein, Bonsante?
Você já imaginou? Você já imaginou, Paulo, se tem muita gente que defende que o campeonato deveria ter o campeão do primeiro contra o campeão do segundo turno para ter uma final? É, se fosse assim, a gente poderia ter um Corinthians e São Paulo decidindo o título.
Incrível. Melhor de sete.
O mata-mata nesse momento seria Corinthians contra Vasco.
Vasco.
A primeira em São Januário, a segunda na Fazendinha. Grêmio e Flamengo, a primeira na Gávea, a segunda no Olímpico.
Grêmio.
Santos contra Cruzeiro, a primeira no Mineirão, a segunda na Vila Belmiro.
Santos.
Palmeiras e Botafogo, a primeira em Caio Martins, a segunda no Palestra.
Botafogo. Pergunta, já que você citou aquele jogo, Lobo, em uma palavra, queria uma palavra pro abraço do Davi Luiz no James Rodríguez ao fim de Brasil e Colômbia.
Cena.
Gostei da palavra, hein? Foi bem. Você quer também?
Não, não.
Cena te contempla.
Tá bom, tá bom. Eu queria uma palavra do Lobo sobre o Fellaini processar a marca de chuteira.
Patético, né?
E uma palavra sobre o jogador que processou o time por não ter folga às segundas, depois que trabalhava de domingo.
Nossa, mas daí é demais, hein?
Tem de tudo nesse mundo. Um abraço pro Luiz Henrique Machado de Puebla, no México.
Gurian, Luiz Henrique Gurian.
É, também, tá ligado. Denise Fialho, vai tanta gente pra Libertadores que eu acho que os demais times desistiram de vencer o campeonato. Não faz diferença ser primeiro ou quarto. Concordo.
Isso tem um pouco a ver também, mas também houve uma... Um time se eximiu de responsabilidade muito cedo. O Corinthians permitiu isso. Que eles fizessem isso.
Então, mas...
Ah, o primeiro turno, a gente... Todo mundo,
mas o G1000 é uma muletaça também, né?
Então, mas também é uma muleta. É uma muleta. Acho que o G6 aí é um saco. Mas, primeiro que é um saco, né?
Provavelmente o clube que virou o turno, em vez de... Que tava 15 pontos do Corinthians. Em vez de dizer, o campeonato acabou, né? Vamos ver aí e tal. Continuasse jogando sério, provavelmente seria próximo do Corinthians agora.
Mas acho que... Era difícil. Era inimaginável o segundo turno que o Corinthians está fazendo, certo? Ninguém esperaria.
Inimaginável? Não.
Eu acho que era.
Eu acho que era
possível e até provável que o time caísse, porque 80% de aproveitamento é um absurdo em qualquer lugar do mundo.
E porque o que mais me decepciona nesse campeonato, Lobo, ninguém tem bola para jogar sob pressão. O Corinthians embarcou naquela história da quarta força. Jogar como azarão, aí você joga como fácil. Azarão, né? Ninguém tá te olhando. Agora, o duro é quando o Brasil para te olhar e você não acerta três passes.
Outra, Paulo, eu quero até um bom ponto esse, porque a gente discutia muito na semana passada. Me irritou pessoalmente, eu nem sou palmeirense, mas me irritou muito
não.
Essa história. É que as pessoas acham que todo mundo aqui é palmeirense, só pra, né?
Ninguém é, né?
E aí, assim, me irritou muito essa coisa de foco no G4 quando o Palmeiras embalou. Porque, sabe por quê? Eu acho que faltou nesse campeonato, como falta sempre, aliás, no Brasil, ou não sempre, mas nos últimos. Se a gente pegar mais recentemente com essa cobertura muito massiva de imprensa e redes sociais e tal, os times se eximem de responsabilidade. Todo mundo quer. Então, por exemplo, o Corinthians ganha o campeonato, a Libertadores, que era o esperado da torcida há 20 anos. Porque também é uma mentira falar que o Corinthians ficou 100 anos esperando a Libertadores, certo? Nos anos 80, ninguém tava nem aí pra Libertadores.
E antes dos anos 60 não existia a Libertadores.
Pois é. Então, o Corinthians ganhou o título, mas fez um negócio de contra tudo e contra todo. Gente, tinha um timaço. Contra tudo,
mas aí, calou, parece... a briga aí é narrativa. Essa coisa de...
Mas essa briga, essa Lobo, narrativa.
O nome do livro do Corinthians, campeão paulista, é Quarta Força.
Pois é, então. Mas essa coisa do foco no G4, no momento que ficou possível o título, eu acho, primeiro, uma falta de ambição.
Não, mas é pra imprensa, né, Lobo?
Eu sei que é. Mas eu tô dizendo. Eu sei que é um discurso pra fora, ensaiado. Mas o que me incomoda é que precisa ter esse discurso. Por que que precisa ter esse discurso?
Porque o torcedor... É, porque subestima a capacidade do torcedor. O Mano Menezes falou uma coisa segunda-feira, ou, quer dizer, falou depois do empate contra o Palmeiras, né, na segunda passada, que... Ah, já estavam contando com a vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro. Ele usou isso, porque a imprensa passou o final de semana falando, pô, Palmeiras vai ganhar do Cruzeiro, vai pra Itaquera, voando, com 4 vitórias seguidas, vai atropelar o Corinthians. É, agora eu não lembro exatamente a pontuação, mas ele era podia virar 5. Líder em Itaquera, né?
Podia.
Se ele ganha do Cruzeiro.
Passaria no número de vitórias.
Era 6, na verdade.
E aí o Mano usou isso, ele chegou pros caras e falou, então, tem um time que vocês vão jogar agora... que já tá contando, que já ganhou da gente e que domingo ele faz uma decisão para virar líder. Então, tem que relativizar o que se fala para a torcida. Pelo jeito que o Palmeiras entrou para jogar contra o Cruzeiro, eu não tenho dúvida que no vestiário eles estavam falando em título.
Então, mas é muito impressionante.
Eles estavam contando com a vitória, os jogadores.
Não,
os jogadores não, mas estavam falando em título. Estavam falando em título.
Mas então, mas
eles sabem.
Essa coisa de precisar primeiro, a gente viu isso na seleção. A gente viu isso com o Dunga falando, desacreditaram, ninguém acreditava na gente, a gente ganhou. A gente
mais rasa possível.
Então, mas né? No Brasil, isso é muito forte. Você precisa criar um inimigo.
Claro.
O inimigo é, por exemplo, você falou dessa motivação do Mano. No domingo, de manhã, antes do jogo, contra Palmeiras e Corinthians e Palmeiras, né? Eu vi uns corintianos falando pra mim ali, mas conversando, não veio me cobrar, não é nada disso, mas conversando, falando, tem tanta gente falando que o Palmeiras pode diminuir a distância que eu tô tranquilo, porque assim, mas assim, ele tava falando, eu tô meio incomodado que falam como se o Palmeiras fosse lá e vá ganhar de qualquer jeito. Mas assim, é um pouco isso de precisar desse elemento de estão nos desacreditando, quando na verdade, às vezes nem tão. Por exemplo,
às vezes
o torcedor tem que entender também o que as pessoas estão falando, né?
Pois
quando
é.
Quando você chega antes de um jogo como esse e fala, Palmeiras pode diminuir a diferença para 3 pontos. Não quer dizer que vai, não quer dizer que é favorito. Inclusive, nunca foi favorito para ganhar
o Mas é que há um consenso de que assim, é ruim jogar como favorito também.
Não, isso também...
Mas isso no Brasil, né?
Mas acho que no esporte, de forma geral.
Eu acho que no esporte, não.
O que tem que entender também é uma questão que é uma questão mais jornalística até, é que nesse momento, no momento em que o Palmeiras sobe e o Corinthians cai, essa é a conversa, porque essa é a novidade. Porque já, o Corinthians já foi elogiado 19 rodadas, 20 mais 5 e tal. De repente, tem alguma coisa que muda o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro e que pode mudar o que a gente achava claro. Que estava certo. Então, lógico que vamos falar mais sobre a possibilidade de o Palmeiras chegar lá do que de o Corinthians continuar lá. Ele está lá já há muito tempo. E aí, sei lá, a torcida, acho que ela interpreta errado algumas coisas, como se fosse perseguição, como se fosse ódio ao Corinthians, ou não sei o quê. E aí os trouxas também gostam de usar isso, né? E aí ficam retuitando comentários de
não,
6
e aí,
meses
e aí
atrás,
treinadores e jogadores entram nessa onda, porque eles já querem evitar certas reflexões do torcedor, então eles já começam a se poupar, que é o Palmeiras empatando com o Cruzeiro, a 5 pontos do líder, saindo do campo, falando que o foco é a Libertadores. Um discurso completamente artificial, né? Qualquer pessoa aqui que já brincou, já jogou para o ímpar, você tá a 5 pontos do cara para ser campeão, você vai jogar contra esse time, é claro que você tá pensando em passar ele.
E é complicado, porque assim, cê é melhor mesmo falar isso? Ou você acha que o melhor não é você falar, olha,
pro nível,
pelo título.
Pro nível dos times e dos treinadores, eu acho que é melhor falar.
Brigamos pelo título e não
então, conquistamos.
Mas é melhor do que não brigar.
Mas é a muleta, entendeu? Também.
Eu acho que não tem caixa pra jogar como favorito.
Eu acho que mas ninguém. Acho, mas esse é o ponto. Ninguém tem. Nenhum
mas os
time.
Times são fracos e os técnicos são fracos.
Mas nenhum dos 20.
Bom, metade
nenhum
dos técnicos brasileiros são estagiários no momento.
Mas eles são fracos, Lobo.
Então, mas eu acho curioso que assim... Ninguém consegue se colocar como favorito. Jogar assim, se colocar, que eu digo, não é jogando. Que, por exemplo, pra gente, tá, é muito claro. Aliás, não pra gente, pra qualquer pessoa que acompanhou esse campeonato, quando o Corinthians disparou, ele se tornou o favorito. E isso não é discutível. Sempre, desde que ele, sei lá, da 12ª, 13ª rodada, que tava. Que abriu 5, 6 pontos, a gente falou, opa. Sim. Né? Esse time é o favorito ao título, porque agora já tá ficando numa distância que tá complicada, 5, 6 pontos por segundo, né? E isso no começo do campeonato. Então, assim, o Corinthians é o favorito. Mas mesmo o Corinthians precisa desse alimento motivacional de... isso, claro que a parte tática interessa, a fase de jogadores. Não estou dizendo que isso não influencia. Claro que influencia. Estou dizendo que os técnicos precisam, os técnicos e os jogadores mesmo, precisam se alinhar a esse discurso medíocre de que nos desacreditaram. Ninguém aí
mas
o
a
Gil,
gente é assim, Lobo. A gente
mas
é assim.
Mas então, mas isso é uma característica daqui.
Não, mas a gente não é só do futebol. As pessoas não gostam de carregar pressão pra fazer as coisas. Elas acham que uma situação mais confortável é você ser o azarão, você ser a pessoa que não quer nada, você não ser ansioso, você não criar expectativa.
Mas isso é do ser humano mais, né?
É o que eu tô falando. O Corinthians. Eu acho que é. Eu acho que é.
Não.
A gente é difícil você bancar a expectativa. Ó, então venham ao estádio que meu time é o melhor do Brasil e a gente vai ganhar porque nosso foco é ser campeão.
Tem que ter uma personalidade
bancar
forte,
isso.
Mas assim...
E os times não têm tanto repertório, a meu ver, o que acontece é isso.
Não tem.
Os times não têm repertório para inventar, para se reinventar. O campeonato
durou 8 meses. Para usar um exemplo daqui, o Cruzeiro se colocava como favorito. No discurso, não estou dizendo... No campo era evidente, assim como o Corinthians foi evidentemente o favorito ao título nesse ano. Quando o Cruzeiro, em 2013, começou... O discurso era de... Vamos...
Não,
entendeu?
O do Palmeiras ano passado também foi, né? O Cândido
então,
começou o campeonato disso, vamos ser campeão.
Então, assim, esse ano especificamente...
Mas esse ano tá muito pobre em tudo, né?
E mais do que isso, assim, em geral, o torcedor... Eu entendo o torcedor querer esse discurso, porque o discurso de superação é mais bonito do que... Bom, era favorito mesmo e ganhou, certo? Essa coisa de, por exemplo, muito torcedor rival... do Palmeiras, fica falando esquema Parmalat, porque mas o time era bom, o time ganhou, assim como o time de 99 do Corinthians era monstruoso, né? Então aí fica sempre essa coisa de, mas o erro de arbitragem, sei lá o quê, parece sempre que é mais gostoso pro torcedor do Brasil essa coisa da superação.
Mas você não precisa comer todo dia, né?
Então, mas é o que eu tô dizendo isso. Nesse campeonato, em vários acontece isso, mas esse campeonato, todo mundo se exime da responsabilidade em todos os casos.
Sim,
do título, do rebaixamento, na briga de Libertadores.
Esse campeonato ofereceu mais muletas do que o normal. Esse ofereceu muitas. Teve a disparada do Corinthians, teve o calendário novo, que também ofereceu muleta demais pros times. E assim, também acho que o futebol foi pobre no geral. A gente tem muitos técnicos jovens.
Falta
muitos
de consistência dos trabalhos dos técnicos.
Assim, metade dos técnicos são eram auxiliares outro dia e estão assumindo pela primeira vez, pela segunda vez, fazendo o segundo trabalho da vida. Então, assim, a gente teve esse problema técnico e tático também muito forte e muita muleta para se eximir de responsabilidade em um futebol que já gosta disso, né? Que já faz isso desde sempre.
Pois
ganha Libertadores.
É que eu acho que Palmeiras e Flamengo não têm o direito de
não
fazer
tem,
isso.
Claro que não.
Não tem direito.
É o futebol brasileiro dos times que ganha Libertadores em junho e entram de férias até dezembro. Isso aconteceu diversas vezes, todo mundo fez isso.
O discurso do Flamengo de o campeonato é muito difícil, mas me desculpe, não dá. Um time... Você consegue imaginar, pra usar, eu sei que são realidades diferentes, é evidente, mas, por exemplo, o Arsenal tem que ficar batendo na porta lá nas coletivas de imprensa, os jogadores, o técnico, pra dizer, nós somos sim candidatos ao título, nós somos sim, e o time tá ali, tudo bem, tá, você pode, hoje, especificamente, até tá uma distância razoável, porque o Manchester City deu uma disparada, mas assim, eles... querem o discurso de, ei, eu posso ganhar, eu quero ganhar. Aqui fica essa coisa de todo mundo tá assim, não, mas a responsabilidade é do City, eles que estão lá na frente, nosso foco é no G4.
A questão do discurso é muito difícil aqui no Brasil, sabe, Lobo? De repente as pessoas, os clubes se organizam pra não passar nenhum tipo de imagem que... É você passar aquele jogador que virou piada de cacete do planeta, o graças a Deus, o importante é os 3 pontos e tudo mais, para a instituição. A instituição também não quer se comprometer
Com nada,
com
né?
Qualquer tipo de narrativa que vai fazer o desocupado, aquele que fica gritando na televisão depois de um jogo, porque vira meme depois, vira arrogante. Vira arrogante. No primeiro empate, vira arrogante. Se o Alberto Valentim, no Palmeiras, tivesse colocado uma postura mais firme de quero ser campeão, hoje ele ia ser taxado em algum Lunático. Programa de TV. E aí, você falou pra caramba, que garganta aí, perdeu duas seguidas. Porque a gente também... O quão disposto a gente está
a
ouvir uma pessoa realmente confiante no futebol brasileiro. Né? Todo jogo o Carille tem que responder se ele acha que agora está perto ou não está perto. E ele é o mais honesto possível em responder. E ontem foi honesto ao responder que faz as contas. Ele mostra, são dois jogos, tem dois jogos seguidos em casa. Mas a gente às vezes cobra... uma coisa que, se acontecer, a gente vai ver outra ala e outra parte bater, não elogiar. E aí, a conclusão disso é a pobreza.
Não, é a pobreza
discursiva do futebol que reflete o.
E de debate, né?
É.
E de debate.
O que a Yami falou tem também um pouco a ver com a imprensa esportiva, bastante até.
Sem dúvida.
Que é a busca pela narrativa fácil, né? Assim, a pergunta fácil, é a.
E a coisa épica, né? A gente gosta de contar histórias épicas.
Porque é uma história fácil de contar. É fácil de contar. Só contar uma história. Ah, o time era desacreditado, superou todas as dificuldades e foi campeão.
É mais legal contar uma história de Davi ganhando de Golias do que dizer que, por exemplo...
Não é só mais legal, é mais fácil. É a história mais fácil do mundo de contar. É a história que mais existe desde o universo inteiro.
Porque é legal
falar,
todo mundo
sabe contar essa história.
Nossa, superou a dificuldade.
Aí é muito fácil. É uma narrativa muito fácil. E também é fácil a narrativa do... Ah, o cara era arrogante e quebrou a cara. Também é uma narrativa fácil. Né? Também é fácil você botar na boca do cara ele que já é campeão. E aí, se não é campeão, vou lá voltar e falar... E aí, cara, ele, o que aconteceu? Você falou que era campeão, hein? Mas qual que é o interesse disso, entendeu?
E tem uma diferença em relação a 2013 que você citou, Lobo, só para que eu fiquei pensando aqui e não respondi na hora, que é uma constatação, não se seca com... Acho que, para mim, o Cruzeiro é dos gigantes do futebol brasileiro, não tô eu querendo criar uma hierarquia. Para mim é uma constatação, enfim, não sei quem concorda. Mas não se seca e não se problematiza o Cruzeiro... como se faz com os times de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eu acho que tem essa diferença.
Na imprensa nacional.
Na imprensa, no grande formador da discussão, que é a TV a cabo.
É.
São as mesas redondas de TV a cabo. Não se enchia o saco do Cruzeiro como se encheu do Carille, e não tem um país secando o Cruzeiro como se tem o Corinthians, ou se tem o Flamengo quando está em primeiro, ou se tem o Palmeiras. Acho que tem essa diferença... nessa coisa de jogar sob pressão, né? Não a pressão do jogador, porque jogar no Cruzeiro consegue. Também tem pressão. Não tô falando que o Cruzeiro é um time pequeno, longe disso.
A gente não consegue medir qual que é a pressão local.
Mas
né?
Digo
a pressão
da narrativa.
Local deve ser grande.
A narrativa é um pouco diferente, né? Que se cria, né, em torno do Palmeiras investir muito. O Alexandre Matos tá no Palmeiras e tá no Cruzeiro. Nessa criação da narrativa, que eu acho que os protagonistas... são a TV a cabo e os blogueiros dos grandes portais, de UOL, de Globoesporte.com, os caras que fazem a coisa ficar rodando em grupo de WhatsApp, e a TV aberta, o Neto, enfim. Acho que tem essa diferença dos times, e acho que esses times que sofrem mais essa pressão nacional e desses comentaristas mais famosos nacionalmente, eles não conseguem lidar com a pressão porque são ruins mesmo. Porque são ruins. Então o Palmeiras do Cuca no passado, é melhor bater o lateral na área, vamos acabar com essa palhaçada aqui, vamos de Cuca Ball mesmo, pode brincar, pode fazer piada, pode fazer camisa, hashtag, o que for, vamos acabar com essa palhaçada que o time precisa ser campeão. Ponto. E pra mim é símbolo da pobreza o time não ter repertório pra se reinventar. Aí dá pra falar de elenco, finanças, abertura do mercado, também não é tão simples montar um timaço por um ano aqui no Brasil, né?
Olha, o Fluminense vai ter um prejuízo hoje no Maracanã, rapaz.
Não, tá cheio de torcedor de azul e amarelo aí, né, no Maracanã. Vou dar um giro aqui, já que a gente falou demais. É o maior nariz de cera da história do Trivela Cast.
Vou dar uma manchete aqui que São Paulo e Chapecoense jogam no Pacaembu nesse momento, né, pra quem tá ouvindo ao vivo, e o time de branco tá ganhando. Só que não é o São Paulo.
Não é o São Paulo. Tá jogando de uniforme 2 o São Paulo?
Tá jogando
de
uniforme preto, que é o 3, né?
Uniforme preto.
Em casa.
André Borzani manda um salve-salve. Douglas Utiama, semana dura, muito stones para aguentar a barra. Que bonito, hein, Douglas? Espero que esteja tudo bem. O Davi Moraes, toda quinta é uma loteria para acertar o horário. Pô, pegou pesado, hein, o Davi? Não foi um dia à tarde só? Teve um dia à tarde, é o feriado, né?
Teve um dia
né?
à tarde,
é. Então o próximo feriado não vai ter também, reclamou que foi à tarde. O Arthur Lopes, o time do Palmeiras tá de sacanagem, uma pena, porque considera o Alberto promissor. Duvido que se sustente para o cargo no ano que vem. É difícil prever, né? É tão efêmero que se ele ganhar as quatro seguidas também, vai que fica, né?
Ah, mas eu acho que já era.
O Bruno Lino... Palmeiras ou Marina Silva a 80 km por hora, quem decepciona mais? Cara, depende do carro que tiver a Marina Silva.
Depende do que você espera dela também.
Paulo Ora.
Marina boa é Marina Lima, um grande cantor.
Marina Lima é boa. Curitiba vos abraça. O Flamengo jogou o ano fora com medalhões, enquanto tinha Paquetá e Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, alguém tem que avisar lá que ele tá vendido, né? Então ou joga agora, ou com 38 anos ele volta pra ser bola de ouro, né? Com a mão na cintura. No meio de campo.
E assim, não dá pra você apostar no Vinícius Júnior também, né? Falar, não vamos contratar ninguém pra ponta, porque a gente tem aqui esse moleque de 17 anos. Precisa ter...
Mas tem que jogar mais, né?
Não, com certeza mais tem que jogar mais. Né? Com certeza tem que jogar mais.
O Cauê Nunes tá em Mogi das Cruzes, o Everton Rubens, nível do Campeonato Brasileiro é baixíssimo. Nunca mais teremos um campeão fora do Sudeste. Pois é, eu também acho.
Com essa diferença de dinheiro, difícil, realmente vai ficando difícil.
Não, pera, do Sudeste pode ser do Sul, né?
Do Sul
ainda pode ser.
Sul-Sudeste, vamos ver se o Everton confirma. Pablo Cefrim, se der G9, só o 16º não ganhará vaga. Pablo de Floripa.
Não vai ganhar vaga em nenhuma né? competição europeia.
Esse time podia ir para a Florida Cup, né? O 16º é obrigado a jogar com o Mickey. Paulo Ora, para o Flamengo, G6, G7 ou G8 não agregam muito. Ficaria 4 jogos da fase de grupos da Libertadores. Ou emenda uma sequência para baçar Botafogo e Palmeiras, ou dá uma de Grêmio e aposta logo tudo do mata-mata. O Flamengo tem boas chances de ganhar a Sul-Americana, né? Eu acho que...
Eu sempre acho arriscado,
claro.
Porque a gente tem muito problema com jogos mata-mata, é muito mais difícil, né? Você garantir, assim, e pode ser o Independiente, né? Vai saber.
Pode ser. Fernando...
Tem que passar pelo jogo, né, de Barranco.
Pois é, tem um...
Não é um time bobo também.
É sempre difícil você investir tudo nisso. Claro que pode acontecer, mas a situação do Flamengo é diferente do Grêmio, né? Que tá ali no G4, então tá um pouquinho mais confortável.
Leandro Santos, o Hepta sem fax te abraça. Aliás, né, essa coisa de unificar os títulos, eu não me conformo até hoje que todo mundo entrou nessa.
Então, a gente era... Pelo menos eu e o Bonsante, o Stein, o Biratan, a gente era contra a unificação do jeito que foi feita, porque ela precisava ser reconhecida, mas não igualar coisas que não são iguais. Mas uma vez feito, também sou contra ficar diferenciando, né? Porque aí fica parecendo que assim... eu era contra fazer, mas uma vez feito, também acho que não dá pra não chamar o time de campeão, porque ele oficialmente é.
A gente tem que lidar com a informação, né? A informação oficial... É que o Palmeiras é Enya.
Será? Será que
então,
tem?
Então, assim, o que a gente pode fazer?
Então,
mas como é que... Mas, assim, eu entendo tudo que tá por trás de todas as decisões. Mas é assim, a CBF, querendo ou não, tem alguma autoridade. Aí eu vou falar, eu vou avaliar sozinho como é que foram os campeonatos.
Acho que é importante a gente lembrar como.
Eu vou botar a minha opinião ali pra transformar em fato.
Não, mas pode chamar de títulos nacionais como eles sempre foram, né? Tudo isso
também
foi pra...
Só que aí títulos nacionais você também coloca. Copa do Brasil, você também coloca Copa dos Campeões.
Mas daí
você explica,
dá mais trabalho. Mas
trabalho não, só preenche mais caracteres.
Tudo isso,
né?
Foi porque queriam que o Pelé tivesse um campeonato brasileiro com caixa alta lá, brasileiro.
Tudo isso foi feito pra tentar eleger o Kleber Leite Clube dos Três, no presidente do Clube dos Três. Não aconteceu... Mas eles tentaram.
Eu ainda acho que é pro Pelé ter jogado brasileiro, hein?
Também.
Se for isso, eu acho que tá justo. Também.
Com caixa alta, você acha que fazia falta pra carreira do Pelé e não ter um campeonato brasileiro?
Acho que tá justo. Pro Wikipedia, lá tá bom.
Tá bom. Eu tinha um caderno do Palmeiras na infância e vinha lá, divididinho, né? Robertão. E nunca fez falta, né? Chamar de um né, um nome qualquer, enfim.
Até porque no final dos anos 90 já tinha essa coisa do Palmeiras ser o maior campeão de nacional.
É o baita do nome, não, né? Sim,
só tem pra um deixar Robertão. Claro, assim, eu acho que a gente não tem que dar importância pro que é chancelo, que não é chancelo, é escrever esse texto. Mas assim, a informação oficial não pode ser também cada veículo de imprensa que decide qual que é a sua, entendeu? A Trivela aqui vai fazer uma avaliação e vai falar, não, Robertão é campeonato brasileiro, Taça do Brasil não é. Aí o Globo Esporte vai fazer outro e fala, não, esses, os dois são. Aí o UOL vai fazer outro, não, os dois não são. E aí num site é Enia, no outro site é Penta, no outro site é Hepta. Também não dá, né?
Difícil. Mas aí fica essa, a reverberação é essa, insuportável, né? De contar cada um do seu jeito. Everton Rubens, o zagueiro Pablo deveria ser preso pelo pisão no peito do jogador do Atlético Paranaense.
Eu acho que vai ser punido, porque é muito parecido.
Você falar, eu acho que vai ser preso.
Não, acho que vai ser punido, porque falando em... foi parecido com o do Jô, né?
Então, falando em ser punido, o Jô foi punido por um jogo, né? Eu puniria o Rodrigo da Ponte Preta com dois jogos.
Por ter feito drama.
Ah, pelo amor de Deus, gente. É muito feio isso.
Eu sinceramente.
É muito feio.
Embora eu ache que o Jô mereça a punição, eu me incomodaria menos de não ter punição nenhuma, porque ele não foi expulso. E eu acho que o jogo tem que ser apitado no campo, né? Assim, na arbitragem. Eu acho essa premissa.
Só pra explicar, né? O Jô deu uma solada. Na canela ali do Rodrigo, e o Rodrigo se comportou como se tivesse
tomado um tiro.
Tiro no âmago.
Sido, como é que diz?
Esfaqueado
pelo Estado Islâmico. No pescoço. Né?
Pesado, decapitado.
Exatamente. Parece que tinha sido decapitado. Ah, pelo amor de Deus, cara. Então,
mas me incomoda um pouco essa punição depois, assim. Também, acho que tem que ser expulso. Tinha que ser expulso lá no. O Jô tinha que ser expulso, o Pablo tinha que ser expulso.
Exceto em casos especiais.
E o Thiago Heleno tinha que ser expulso também, que foi outra entrada. Os caras também, pelo amor de Deus.
Acho que casos especiais, assim, o cara dá um
agora, eu acho, na cara por do exemplo, outro lado, o Thiago Heleno não foi expulso. Eu acho errado o STJD for lá e meter. Não, ele tinha que ter sido expulso. Então você tira esse juiz, ele não pode mais apitar nunca mais, pô.
Sim, se o lance era o lance do árbitro, não tem como.
Ou você confia
depois
no árbitro ou não.
O nosso amigo Fernando Martinho dizendo que o Flamengo jogou um trabalho de um ano no lixo. O Caleb tá lá em Carapicuíba. O Alexandre Luiz Fernandes, meu pequeno Yuri Rafael. Nome de ponta esquerda, hein, Alexandre? De 7 meses, minha princesa, esposa Pamela, eu e todo cidadão de Indaiatuba que tem bom gosto estamos na escuta. Baita de uma mensagem.
Sensacional. Indaiatuba que já teve... Não era a Roma que era...
Ela mesma.
Roma jogou em Indaiatuba, depois foi lá pro Paraná.
Ronaldo Evangelista, de São João do Meriti. O Fernando Joca, de São Vicente. Meteram a mão na Irlanda do Norte. Já vou jogar
foi
a eliminatória pra vocês.
Assaltaram a Irlandinha.
João Neto, primeira vez ouvindo ao vivo. Você acha que o Flamengo tem boas chances na Sul-Americana? Acho que tem muitas.
Tem sim.
Às vezes dá certo.
Só não pode achar que é favas contadas.
Não pode dar uma entrevista falando que somos favoritos.
Não,
porque
favoritos... Acho que tem que se assumir,
trazer
sim.
Uma da...
Mas não é fava contada.
Mais um exemplo disso. O diretor do Corinthians que disse, graças a Deus, caímos Guarani.
Pois é, essa é boa
ele,
também.
Ele, assim, mas foi destruído ali.
É que existe uma diferença entre você assumir, você enaltecer a si mesmo e você desmerecer o outro. Acho que existe uma diferença.
Mas você não pode avaliar que o cruzamento é favorável a você? Tipo, poderia ser o Boca Juniors, caiu o Guarani
então,
do Paraguai.
Mas ele, bom, se ele tivesse falado... eu gostei do sorteio, eu acho que a gente é favorito. É muito diferente de falar,
sim,
foi Deus que colocou, certo?
É diferente, eu não tô tentando defender ele, só jogando mais um elemento.
Rodrigo... Barcelona e Shakhtar, os caras falaram,
graças a Deus,
favoritos e acabou.
Graças a Deus. Rodrigo Leoncho, Nova Lima, Minas Gerais, o Cauê Nunes, o Péricles da Costa, perguntando da urna do Eurico, podemos falar já. O Paulo Ora fala dessa coisa da pressão, que depois os times ficam pensando, se eu não tivesse largado o campeonato... Matheus Santos, só passei para avisar que vou ouvir o programa amanhã no trabalho, como sempre.
Então, um abraço aí já, lá no momento que você estiver ouvindo.
Já
aí
temos um problema temporal aqui na minha fala, né? Porque a hora que ele estiver ouvindo já não é mais amanhã, né? Já é agora.
Hoje é amanhã.
João Vicente, Marília vos abraça. Eu fico brincando pela galhofa de comentarista palmeirense fazer um vídeo gritando. O futebol não vive disso. mas penso no time provavelmente campeão. Que legado o Corinthians deixa pro futebol brasileiro, de alguma maneira?
Nenhum. Mas eu também não acho que todo campeão tem que deixar um legado, né? Senão já tem legado demais.
E esse negócio de gritar... torcedor que grita. O Neto já tá empregado, né? Mas tem gente que fica, que grita e aparece no WhatsApp gritando, ganha emprego na Fox.
Boa, hein?
É?
Mandou bem.
É uma forma de. É uma espécie de currículo moderno. Você mostra o quão você consegue ser polêmico e gritar e adjetivar uma coisa negativamente. Se você for bem nisso, você aparece todo dia na televisão.
Ridalve!
Oh, mas só pra pegar essa última mensagem aí, Paulo, rápido. Que legado Chelsea, campeão inglês, deixou pro futebol mundial? É um pouco de pretensão também, legal, não é?
Não é. Podemos responder que nem todo time deixa um legado.
É, um ou outro que vai deixar legado, assim, até porque fica essa coisa que parece que o time campeão faz com que todos os outros tenham que jogar daquele jeito. Tem gente que fala, mas eu não quero que, sei lá,
Ter um legado afetivo também.
Então, mas é que tem gente que fala, nossa, a Grécia fez um mal ao futebol ganhar. Eu não acho que fez mal, é um jogo.
Um mês lá que tava todo mundo de férias.
Mas legado afetivo, acho que sempre vai deixar com os torcedores.
O Corinthians
não vai adorar esse campeonato.
Olha, eu não sei, viu? Eu sempre dou esse exemplo aqui. Aquele livro, Os 20 Jogos Mais Importantes da História do São Paulo, foi lançado em 2011. Não tem nenhum jogo dos pontos corridos. Do tri-campeonato dos pontos corridos, do tri-campeonato do Murici. Nenhum. Eu acho que tem títulos, sim, que são mais fracos na tua memória.
Assim. Tem, mas algum legado eles te deixam na memória. Algum mau momento, algum jogo, algum... sei lá, não sei, meu time não conquista muito título, não tenho como...
Ah, entendi.
Ué, mas...
Cauê Nunes, retrospectiva 2017, Leandro e Amin imitando Dinei no som das torcidas.
Teve isso,
hein? O Ariel tá ligado com a gente, Arthur Henrique de São José dos Pinhais.
Ó, o Fernando Martim mandou outra, que boa. Ele falou, calma gente, vivemos num país majoritariamente cristão, onde o discurso da humildade é sempre bem visto. No entanto, humildade é a qualidade de quem não tem outra.
Lobo, a gente vive
Mas se você disser isso, você é quase um anticristo. Por isso eu enalteço Renato Gaúcho e outros personagens que dão uma mínima, para não usar a palavra que ele usou, para o papo cristão de humildade.
Lobo, a gente vive num país que gosta do Podolski e acha o Robinho arrogante.
Então, é verdade.
Sim. Não sei, cara.
Então, o Robinho por ter declarado abertamente que o objetivo dele era ser o melhor do mundo, isso virou uma piada até hoje.
O país começa a secar o cara só pra ele se fuder.
Então fica parecendo que assim, nossa, mas...
Então qual que é o melhor jeito? Chega lá no Real Madrid, seja campeão de tudo e fale, não, acho que eu tô num bom nível, trabalhando aí, o time é forte, o grupo tá unido.
Então, mesmo que o discurso não seja a prática, né? Muitas vezes a prática ele quer, mas eu acho meio pobreza isso, né? Você precisa se defender das críticas com isso, eu acho. Quem se expõe. Por isso que ele falou do Renato Gaúcho, eu acho que tem um pouco isso aí. O Renato fala que ele é sobão mesmo. Inclusive, falei pro Bonsa hoje que eu acho o Renato favorito a ser o próximo técnico da seleção. Pode anotar aí.
Eu aposto um Kit Kat que o Renato Gaúcho não chega à seleção.
Você acha?
Acho. Tem preconceito com o perfil. Vamos falar de eliminatórias? Que a gente já foi longe, hein?
Foi longe.
São 9-10. Que loucura, hein? Que tal os dois jogos de hoje, então, Lobo... Bonsante, abrindo a repescagem europeia para a Copa do Mundo. Depois a gente pode falar também, claro, da repescagem internacional, / intercontinental e dos jogos na África.
Bom, Croácia com pé na Copa, né? Goleou aí a Grécia, então...
Não vamos ter a Grécia na Copa.
Que legado essa aliviado. Croácia.
Sim, mas a gente tem que lembrar que a Grécia se recuperou nessas eliminatórias... Mas as eliminatórias da Euro...
Perdeu duas vezes para
Ilhas Faroe,
né?
Duas vezes das Ilhas Faroe. Então, esse time da Grécia é muito ruim.
E depois o técnico saiu e foi ser campeão inglês.
Era o Claudio Ranieri. Perdeu duas vezes. Ele foi demitido por isso. E a Croácia... O Croácia é um time razoável, como é faz muito tempo. E vai manter. O grande jogo dessas eliminatórias europeias...
acima, né, da média, alguns bons.
Tem alguns bons, né? Tem o Mandzukic, tem o Modric, tem o Rakitic. São jogadores de bom nível, né? É um time razoável. O grande jogo na Europa, das eliminatórias europeias, é o Suécia e Itália, né? E até achei engraçada a declaração que o De Rossi deu, né? Primeiro jogo amanhã, lá em Estocolmo. E o De Rossi disse que não queria enfrentar o Ibrahimovic, nem se o Ibrahimovic já tivesse 40 anos e tivesse com uma perna quebrada. Então ele... E ele
acaba de corroborar claro que é o que a gente tá falando aqui, né?
É.
O dia que um zagueiro fala, eu queria pegar esse cara...
E... Não, é, ele falou que é melhor... Não, mas assim, não ele pegando. Falou... Ele, é, até não é muito nessa linha, porque ele falou, eu acho que nós somos melhores que a Suécia, mas nós temos que jogar com afinco, dedicação e tal. Mas ele acha que a Itália... Aí, acho que é o discurso que faz sentido. Assim, a Itália é tetracampeã, a Suécia não é.
Ele falou a verdade, é melhor não pegar o Ibrahimovic do que pegar o Ibrahimovic.
Acho que ele falou, tanto que ele falou, não que os outros sejam desconhecidos.
Mas daí ele fala isso, aí o cara que tá lá de centroavante da Suécia faz 4 gols, o cara vai falar, toma aí, não sou Ibrahimovic, mas toma aí. É a vida, né?
Então, mas não sei, né? Eu não sei se isso acontece tanto.
Acontece demais, louco.
Lá fora, não sei se esse discurso. Você acontece. Acha que o técnico da Suécia vai colocar...
botar o jornal ali?
Ou se vai, o técnico da Suécia vai falar, ó, tá vendo esse cara aqui? Ele falou que só tem medo do Ibrahimovic aí. O que vocês vão fazer? Ué, mas é, velho.
Ah, eu acho que isso é uma mentalidade
faz
muito.
Faz parte também.
Mas faz parte.
Faz parte. Pra mim, eu acho que faz parte. Aí o que o De Rossi tem que fazer é não deixar o atacante fazer 4 gols. Não,
tem que chegar com o jogo de acabar com as entrevistas. Vamos acabar com as entrevistas.
Não, ele já ficar que... um pouco sem emprego, né?
Então, é que eu acho que isso é uma motivação. Não, eu acho que isso não cola em qualquer lugar.
Nossa, eu acho que cola demais. O jogo mental num mata-mata é.
Não, o jogo mental sim, mas esse especificamente de. É, eu acho que não, porque...
Lobo, se eu sou o que tá atacando a Suécia e tô lá voando, tinindo, né, no auge da forma, você faz um gol, você vai lá no De Rossi na hora do escanteio, você vai lá provocar o cara.
Mas
isso
ele não
tá no jogo, né?
Eu acho, eu não tenho muita certeza se o atacante da Suécia já fez 4 gols na carreira também.
Pode
então
ser.
Assim, eu não sei nem, fez, não sabe nem quem é.
Até fez, porque foi no último jogo, foi contra o Luxemburgo, foi 7-0.
Ah, mas contra o Luxemburgo não conta,
bom,
né?
Fez.
Pô, se bem que a França não ganhou de Luxemburgo, né?
Foi 0-0 em casa.
É.
Né? E, bom, e tem o Dinamarca e...
Irlanda
também, né? O Irlanda do Norte e Suíça, que a gente falou, a Irlanda do Norte, o pênalti que o árbitro deu foi
absurdo
assim, né? Muito se discutiu o pênalti do Atlético Paranaense, né? Dado para o Atlético Paranaense, porque a bola bateu na mão do Fagner, e se discutiu se deveria marcar ou não. Ali, pelo menos, tem uma discussão. Eu não marcaria, mas existe até alguma discussão. O de hoje, da Irlanda do Norte, é uma coisa maluca, assim, o cara se vira e tá com a mão junto ao corpo, a bola bate no braço dele, mas ele tá com o braço grudado, assim, nem... Era impossível ele tá com o braço em outro lugar, né? Então, realmente foi... E curiosamente, alguns minutos depois, a bola bateu na mão do Ricardo Rodrigues, que foi o jogador que marcou o gol de pênalti. O juiz não deu, mas assim, não era pra dar, mas é que como ele deu outro, os caras da Irlanda do Norte reclamaram que o critério não foi o mesmo.
Se o critério agora é a bola bater no peito, né?
Então... Ih, ficou difícil, né? Porque a Irlanda do Norte, a gente falava...
Pô, é ruim, hein?
Eu e o Bonsa ali assistindo
gente
o jogo.
Gente do céu.
Eu fiquei triste, porque tinha uns passes triste, que os caras erravam, que era uma coisa... Lamentável.
Se eu tivesse nascido
Ruivo e McGuinness, eu tava lá.
Eu já boto esse áudio no vestiário, se eu sou o técnico da Irlanda do Norte.
É complicado. Os caras, eles erram muita coisa assim, básica, né? Fundamento básico.
Teve uma bola que o jogador inverteu. Eu e o Bonsa ficamos olhando assim. Ele inverteu e a câmera... E tava fora da câmera o passe. Ele inverteu pro lado esquerdo.
A câmera foi descendo e mostrou.
Daqui a pouco vai aparecer alguém ali. Não tinha ninguém. Aí a gente falou, eu tinha certeza que tinha alguém ali, porque o cara virou com uma convicção. Eu falei, não é possível que o cara errou o passe desse jeito, assim, nesse nível.
Podia ir só a torcida da Irlanda do Norte pra lá, e seria legal.
Tá bem
com que... a Copa do Mundo de 80 milhões de seleções da FIFA em 2026...
Aí, o Fluminense e Curitiba que a gente tá vendo aqui vai valer vaga.
Já vai valer vaga. Então, acho que, eu não sei pra que vai ter eliminatórias, né? Podia fazer, sei lá, né... Faz grupo de 5 em vez de eliminatória com pontos corridos?
Não sei como eles vão resolver a eliminatória. Porque no Brasil, na América do Sul vai 8, não é? Acho.
Sei lá. Acho assim. Que acho que vão ter que fazer aquelas fórmulas esdrúxulas de dois grupos de cinco, aí elimina só o último. Aí é, vai pra
basquete,
um outro...
né?
Umas coisas patéticas.
Mundial de basquete, assim. Acho que é assim.
É, bom.
O Vitor Costa, falem do Elano e esse chove não molha. Chove não molha?
Elano Brumer.
Sensacional. Queria falar do Lucas Lima.
Mas
não posso. É, ele deu essa meia frase, né, sobre o Lucas
Então,
Lima.
Mas sabe que o Lucas Lima...
queria falar, mas não posso, então não falou nada, né?
É, então, mas acho que um pouco de melindre também de todo mundo aí envolvido, porque, assim, o jogador pode não querer ficar, só que acho que também tem que ser um pouco mais altivo, assim, né? Tipo, olha, eu tenho contrato até dezembro, não sei como vai ser minha vida depois, mas vou me comportar como profissional que sou. Fica essa coisa de tem que ser escondido, né? Mas quem que falou? Acusa repórter, mas alguém disse, de onde você tirou isso?
Eu tô há algum tempo tentando achar uma forma de enquadrar esse Santos. Pra mim, esse Santos é muito desafiador.
É difícil.
Desafiador do mundo corporativo não é uma boa palavra.
É, você não encaixa esse Santos em nenhuma análise prévia. O que já tem acontecido antes? Um time que tá brigando pelo título até.
É um time que rejeita rótulos.
Atrás e tudo mais. E eu, pensando aqui, pensando ali, cheguei a uma meia conclusão que vai contra algo que eu acredito muito no futebol, que é o trabalho de longo prazo. O time do Santos manteve a base por muito tempo. E criou cobras que se acham mais donas do clube do que as pessoas que dirigem o clube.
Esse é o diagnóstico do torcedor, inclusive.
O vestiário do Santos me parece uma coisa insuportável. E o Lucas Lima, o Santos bancou a permanência dele, não quis vender na hora que chegaram as primeiras... E o cara está decidido a fazer a vida dele com as luvas do próximo contrato dele. E é por isso que ele não fecha com ninguém, porque ele está querendo uma luva, ele está esperando pela luva, para ganhar um dinheiro que o Santos ganharia mesmo, milhões e milhões e milhões de reais para assinar um contrato. E o comprometimento dele com a bola, ele vai sempre tratar bem quando ela tá no pé dele. Ontem ele deu o passe pro gol do Ricardo Vila, foi um passe sensacional.
Mas ele é muito bom, né?
Porque ele é muito bom, mas ele não quer saber. E de repente ele é um, talvez ele seja o maior retrato desse Santos que não quer saber mesmo.
É, você sabe por que luva?
Não sei. Ah, dá na hora?
Essa é boa, hein?
Por quê?
Essa é boa. Essa é boa. Paulo Ora, Leandro e a mim, quem é esse da Fox que grita?
É o Facincane.
Everton Rubens, árbitro baiano, garfou o Ceará contra o Guarani terça passada. Mesmo assim, o Vozão será campeão da Série B.
Ô, louco.
Série B tá boa.
Aliás, a Ceará consegue, se conseguir o acesso esse ano, vai ser daquelas histórias espetaculares, porque o ano passado foi uma campanha de recuperação incrível para conseguir, né, escapar do rebaixamento e conseguir, porque seria desastroso para o Ceará cair para a Série C, né? Porque é um time de uma cidade importante que tem...
E tem que voltar para o lugar de onde jamais deveria ter saído.
Isso não. Porque nenhum time tem esse lugar cativo. Não existe lugar de onde não dá. Porque senão a gente vai ficar assim...
trabalho, meu filho.
É, senão fica aquela coisa de... O Nottingham Forest está voltando para o lugar que nunca deveria ter saído. Não, deveria sim. É um time horroroso. Tem que cair, acontece.
Fortaleza está para assinar com o Rogério Ceni.
Pois é.
E no estádio Paulo Machado de Carvalho... Que é tipo um William Vaque dos outros tempos, né? O Paulo Machado de Carvalho.
Pois é.
Mais ou menos isso. E o São Paulo toma o segundo gol 2-0 para a Chape. Aparentemente, a Chape, empatando em pontos com o São Paulo, é mais um time que não cai.
E para sonha... quem assistir o jogo depois, os gols do jogo, vai achar que o São Paulo ganhou. Se você olhar sem som.
O Gustavo Juan,
time de branco que vai ganhar.
É nosso amigo lá da UFMG, que joga no Gorillaz. O João Vicente elogiou.
Gorila da banda?
Não, o time. Não jogamos o Vetustão FMG 2018, porque o time está se preparando para 2019. É o time campeão dos Jogos Jurídicos Mineiros. Sensacional.
Olha só.
O Daniel, nosso amigo em Melbourne, Tim Kerrio é dúvida no playoff contra Honduras.
Aliás, teve uma situação constrangida, falando dessas declarações, né? Que não pode atiçar o adversário, mas teve um programa bem babaca, para usar a palavra certa, da Austrália, dizendo que eles iam para o lugar que tinha o segundo maior número de assassinatos no mundo. Aí o apresentador fez uma piada bastante sem graça e de mau gosto, que falando, depois de jogar contra o Honduras, vocês vão enfrentar quem? O Estado Islâmico?
Uau.
Eu achei assim, e o Tim Kerry ficou tão incomodado que ele falou, eu não tenho nada a ver com essa piada. Ah, porque assim, ele que tá indo pra Honduras, né? Ele que vai enfrentar lá, então... esse tipo de coisa eu realmente acho palhaçada. Que motiva. Eu acho que uma coisa é você perguntar se a Austrália é favorita. É um time que tem...
Não, mas aí você...
Mas você dizer que fala, é...
Você ofender um país
que você acha, né? De jogar na cidade com o maior segundo... Enfim, é um dos maiores índices de assassinato do mundo. E comparar com o Estado Islâmico e tal... aí não. Tem babaca no mundo inteiro, né?
O Douglas Albino disse que o quase rebaixamento do Ceará foi em 2015.
É verdade, foi 2015.
O João Vicente fala dos problemas técnico-políticos do Palmeiras, que está sempre parecendo que enfrenta esse mesmo problema. Que mais de eliminatórias, então?
Uma observação, né? O Ceará é o anti-Pernambuco, né?
É o anti-Pernambuco.
É verdade.
O Ceará está entregando um time para B e um time para A, enquanto o estado do Pernambuco tá perdendo um na A e dois na B.
E tá feia a coisa, hein? O Sport tá com uma carinha de que quer muito cair. Só pra falar de eliminatórias africanas, times que estão na boca da classificação ali, a Tunísia pode garantir a classificação no sábado, vai enfrentar a Líbia, precisa de um empate só. Temos Marrocos e Costa do Marfim, que ainda disputam a vaga e vão jogar.
Um contra o outro, o empate é de Marrocos, o jogo é na Costa do Marfim. Você preferia, Lobo, ter o empate ou ter o fator casa?
Ter o empate.
Empate.
No futebol de hoje, nossa,
o empate.
Eu jogo com a menos pelo empate, eu acho que eu prefiro.
Tem o grupo de Senegal, que teve aquela... teve um jogo anulado, né, com a África do Sul, que foi era um juiz que comprovou...
Casinho tranquilo aí, né?
Um juiz que comprovadamente participava de máfia de manipulação de resultados. Então, Senegal e África do Sul vai ter que ser jogado novamente agora, amanhã, no dia 10 de novembro. Se você está ouvindo dia 10 de novembro, é hoje. Se você está ouvindo dia 11, já foi.
E se Senegal vencer?
Se Senegal vencer, já era, está na Copa. E ainda tem outro jogo, né?
Então, Senegal está perto da Copa.
Está bem perto.
Então é o último jogo desse grupo e, enfim, tá na boca aí. Então esses são os times africanos, tirando o Egito, que já está classificado, Nigéria já estava classificado. Então podem garantir vaga aí. Marrocos e Costa do Marfim é um jogo de bastante tradição. Dois times africanos bem fortes, né? Um vai ficar
próximos
fora.
Um do outro ali.
Próximos, também. E o futebol do norte da África tem estado muito forte, né?
Egito já tá lá, pode ir Tunísia e Marrocos, a gente teria três times aí do Maghreb.
E o campeão africano da Liga dos Campeões da África também é da região, né? O Wydad ganhou lá, não sei se fala Wydad, não sei como é a pronúncia em francês. Mas a Wydad Casablanca ganhou o título africano, vai para o Mundial de Clubes. Fazia um tempão que não ganhava, não lembro exatamente quando foi o último título, mas fazia mais de 20 anos já que não.
Vocês gostam do Carleto?
Eu gosto.
É a bomba,
bom de bola, né?
Pegar essa bomba do Carleto aí na cabeça, rapaz.
Eu não abro mão do meu time de ter um cara que bate na bola diferente. Olha, Carleto e Otero,
ele foi
teu
bastante...
O time tem dinheiro, hein? Pra ter um cara que bate na bola bem, não tem nenhum hoje?
Por exemplo, eu torço pro Palmeiras. Não tem um cara que bate na bola igual o Carleto.
Que solta um canudo.
Revelações, hein?
Palmeiras bate
manchetes amanhã. Leandro e a mim diz que torce pro Palmeiras.
Só pra quem...
O esporte ouve podcast.
Como a gente está falando de uma coisa que as pessoas não estão vendo, né? Como costuma acontecer bastante, o Carleto soltou uma bombaça, o Henrique foi pôr a cabeça e desmaiou por alguns instantes. Ainda bem
Carleto,
que o Henrique
curiosamente, o Carleto assumiu a posição de melhor jogador da posição no Bola de Prata, né?
Tá, é o líderzão?
É o líder. Antes dessa rodada, né? Deixou o Guilherme Arana para trás. E é curioso, porque ele é um dos renegados, né? Ele surgiu no Santos, muito jovem, foi para a Espanha, não vingou. Veio pro São Paulo, ele saiu do São Paulo até de maneira meio estranha, não deram muito, não jogou tão bem, mas também não teve muita chance, e aí rodou por muito lugar, Fluminense.
Sabe o que eu acho legal disso daí do Bola de Prata? Sabe quais foram os campeões da lateral esquerda do Bola de Prata 2015-2014? Palmeiras contratou os dois. E hoje o Palmeiras precisa de um lateral esquerdo. Então gol do não Atlético significa Mineiro. Muita coisa. 3-2?
3-2, gol de Frederico.
Foi Egídio e Zé Roberto, né?
Que é bom, hein? É bom, Fred.
Egídio e Zé Roberto. E, bom, nós vamos ter o Peru jogando com a famigerada Nova Zelândia também.
Dá jogo?
Né? Sem Guerreiro.
Acho que não dá jogo, não. A não ser por fatores,
mas,
né?
Assim, se a Nova Zelândia não tá dando jogo com o Peru sem Guerreiro...
Mas a Nova
com
Zelândia...
todo respeito ao Peru, mas assim, é o melhor Zelândia... cenário possível pro... Podia vir Argentina, podia vir...
Não, é que assim, a Nova Zelândia...
Se tivesse um melhor de três, futebol, rugby, mais um esporte sua escolha, podia rolar. Mas...
Que coisa, hein?
Já pensou? Seria legal.
Seria legal, né? Acho que seria legal.
O problema da Nova Zelândia é que não tem nem liga profissional, né? A Nova Zelândia, o único time profissional, joga na Austrália, né? Na A-League, então... É difícil pra Nova Zelândia.
Pode acontecer da Nova Zelândia se fechar ali.
Pode,
e tal.
Não. É um time. Até acontecer. Porque.
É um time que já foi pra Copa e não perdeu.
Eu vou usar uma comparação aqui. A Nova Zelândia é uma Irlanda do Norte mais ruinzinha.
É.
É uma Irlanda. Porque assim, os jogadores profissionais da Nova Zelândia, né? Eles atuam na terceira divisão da Inglaterra.
É um time inglês à moda antiga, né?
É um time inglês
forte,
ruim,
um time muito,
é melhor,
muito
é
atlético.
Melhor que a atual seleção da Inglaterra, então. Que é um inglês à moda nova.
Acho que a Inglaterra ganha na Nova Zelândia. É um time forte, é um time muito atlético, é um time que vai se defender
não...
com disciplina, mas que não vai muito...
É, tem um,
tem um
jogador.
Que é um time que perde pra... Assim, não vão me convencer que na Islândia tem um time de futebol que pode ganhar na Inglaterra no mata-mata de Eurocopa. Ponto.
Tem, pô.
Tem, né? Aconteceu.
Então,
a gente respeita a
seleção inglesa. Então, a seleção inglesa precisa ir pro divã.
Não,
precisa mudar tudo. Precisa mudar tudo.
Tem que mudar ou mudar de vez,
time,
né?
Perde, time que perde mata-mata pra Islândia.
Mas você acha que isso daí é o quê? É bola ou é cabeça? Eu acho que é muito mais cabeça, né?
Acho que é bola também.
Não,
mas
é um pouco de bola, mas é mais cabeça.
Nunca pensei nisso.
Ué, a Inglaterra não tem mais bola que a Islândia?
Tem.
Então, é mais cabeça.
É, mas...
Que não é um acaso, uma eliminação
falou,
da Inglaterra.
Mas a gente não
é
falou
uma
de,
série, né?
A gente não falou que a Inglaterra ficou 10 anos falando que Gerrard e Lampard não podem jogar juntos?
Sim.
Então, e a gente falava do Gerrard e Lampard, mas bom era o Joe Cole, né? Como diria Galvão Bueno, naquela cavadaça do Joe Cole. O Januário de Oliveira pergunta aqui, Leandro, em Brasil e Japão.
Amanhã.
Que hora?
10 da manhã.
10
da...
Horário bom, hein?
Globo, Sport TV...
Horário bom.
E só. Globo Esporte TV transmite.
Não tenho nada pra falar sobre Brasil e Japão, sinceramente.
Em Lille?
Em Lille.
Vocês foram falar sobre a imigração, né? A união dos povos e tal.
Onde vocês estavam?
É do Japão, do Halilovic.
Onde vocês estavam na trombada do Aldair com o Dida?
Praia Grande.
Eu tava voltando da praia. Foi era Olimpíada, era meio férias.
Aliás,
né? Eu voltava, fui na estrada, no pedágio, hein? A trombada foi no pedágio.
Nós...
Eu fiquei chocado no banco de trás. Falei, não é possível, o Brasil tá perdendo pro Japão. Tá perdendo, não é possível, tá perdendo. Entrou no túnel, aí saiu, tava perdendo mesmo.
Essa semana, ontem, pra ser preciso, o Leandro Stein escreveu sobre os 25 anos do título que transformou a seleção japonesa. E é o título que tem o Kazu e é uma camisa sensacional. Se você não acompanhou na época, né, ou não lembra, não sabe dessa história, enfim, vai lá, tem 25 títulos... 25 anos do título da Copa da Ásia. E tinha, além do Kazu, que é bem conhecido no Brasil, né? Um personagem. Tinha Rui Ramos também. Então, e uma camisa que é das mais legais que o Japão já teve. Então...
Viva Rui Ramos!
E amanhã, se você não viu o jogo Brasil e Japão, você entra na Trivela que a gente conta tudo.
A gente conta amanhã, logo depois do jogo.
Meio-dia e quatro.
Meio-dia e quatro tava.
Brasil joga
pro
Gasto.
Com a gente,
mas
também,
mostra que o caminho pra Copa tá certo. Apostei nesse título, hein?
Em amistoso sonolento.
Agora, uma questão, hein? A seleção tá... O elenco tá fechado demais antes da Copa?
Tá. Fechado demais.
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 Não tem nenhum motivo pro Tite não ter usado esses últimos jogos pra testar outros jogadores.
Concordo.
Nenhum motivo pra levar jogador tipo o Diego, que faz uma função que ele quer que faça? Beleza. Mas ele já conhece o cara, não dá pra você tentar achar outro.
Então, mas mesmo o Diego...
Encontrar outro.
Tá, eu não concordo com a convocação do Diego. Mas nem o Diego ele põe... Quer dizer, dessa
não,
vez
ele
tá machucado,
pra jogar, né? Mas ele
mas
não
coloca mesmo os
jogar,
caras é. Que ele leva...
Ele não
tipo, o Arthur. Ele, oh. Beleza, você convocou o Arthur. Você pôs pra jogar? Não pôs!
Pergunta. Tenho pergunta. Vocês viram que a Copa vai pra 48 seleções, né? Vocês viram? É, vocês acham que até lá vai ter... abertura de inscrição para a segunda fase?
Ah, não, né? Pelo amor de Deus.
Ó, tudo é possível, hein? Eu, passa para as oitavas, pode
Copa,
escrever
mais
dois. Você
sabe que a Copa Ouro desse ano teve isso, né? Já, você sabe, né? O Donovan os Estados Unidos escreveu outdoor, escreveu o Dempsey, escreveu um monte de cara na segunda fase só.
Que pois coisa, é. Hein?
Foi uma várzea, né? Copa Ouro tem que acabar, vamos falar a verdade.
Pra gente fechar, o Rafael Salles, ouvirei o programa depois do jogo do Brasil. Oh, aí vai ficar velho, Rafael. Já tá aqui, pô. Já tá logado, meu irmão. O Luan Alencar tá em Juazeiro do Norte. O Daniel, que é lá de Melbourne, diz que a Austrália não tá jogando nem pra Série C. Honduras é meu palpite. Haja o que hajar, é figurinha dupla, né? Tanto a Austrália quanto a Honduras, não merece um cromo, né?
Caramba, aliás, tá chegando, né? Vou ter que
pois é, então, dinheiro pro... álbum da Copa já estão anunciando, né? A Panini já tá anunciando álbum. Que loucura, né?
No
os caras estão fazendo antes já.
Brilhante, vale duas?
Vale.
Eu ia falar depende das duas, né? Eu troquei duas brilhantes pelo Ronaldo em 98.
É, tá isso. Aí vai.
Vale. É, pra fechar, então, o palpite pro Brasil já.
Não,
pra
acho Leandro que tem isso aí, viu? Acho que... A nova troca de figurinhas, jovens, nos escuta. A nova troca de figurinhas, só olha os números. Eu fiquei horrorizado na Copa de 2014. As pessoas trocando figurinhas, as figurinhas tudo do avesso, do inverso. Porque para eles era importante completar o número. É. Mas não é isso.
Eu gastei um jardim botânico de Mark Wilmot em 2002. Então. Né? Uma por pacotinho.
Não é isso.
Seu palpite, então.
Oh, mas tem que completar o álbum, né?
Tem que completar o álbum, mas...
Eu não consigo lembrar
mas o Ronaldo...
100 jogadores que eu não tenho.
Mas o Ronaldo não pode ter
não
um
é o 26,
peso de Jemba,
né?
Jemba.
O Ronaldo não é o 26.
Tem, é verdade.
Não falta
é
26,
verdade.
Né? Falta o Ronaldo.
É, se tá faltando o Ronaldo pra mim, eu troco por você. Você vai ter que me dar 5. Se é o Jemba Jemba, é uma por uma.
Aliás, um abraço pro meu pai, que achou o mini craque do Carlos Germano em Timóteo. Só faltava o Carlos Germano, ele achou em Timóteo.
Você tem uma coleção de...
Eu tenho os 23 lá? Tá lá. Leandro, vim seu palpite.
É uma boa fazer, sabe o quê? Fazer, trazer o bonequinho. Não, trazer o bonequinho e tentar adivinhar sem olhar o nome. Tem uns ali que é brabo.
O Denilson tá cara do Zé Maria.
Meu palpite, né? 0-1 com a lambança do Alisson com o zagueiro.
Gol do Wagner. Lembra
gol
do Wagner?
Wagner? Gol do Wagner.
Foi por ele
Wagner
que eu entendi o que era naturalização. Wagner Lopes.
Aliás, ele virou técnico no Brasil, né?
Virou.
Vários times no interior aí.
Bruno Bonsante, boa noite e seu palpite.
Boa noite, vai ser 0-0.
Felipe
Lobo. Só, eu vou ser um pouco mais otimista, né? 3-1 pro Brasil.
Fazer o jogo, né? Você quer fazer
Brasil.
Um sozinho ali.
Pois é,
uma movimentação.
Já vou acordar, vou fazer o jogo, pô.
Brasil 7-0
também.
Brasil 7-0 afastando aquele fantasma de 96 que nos atormenta. Ainda.
Sai do gol, Dida. Lembra dessa propaganda?
Pô, Dida fez
sai
propaganda.
Do gol.
Minha mãe tinha um gol Atlanta, hein? Verde. Eu ia falar o verde que é, né? Mas é uma palavra um pouco inadequada. Podcast Trivela toda quinta-feira. Não tem sinônimo, né? Pra esse verde, né? Podcast Trivela toda quinta-feira às 8h30. Assine nosso feed. Joga aí no teu celular Central 3. Aí você acha o da Trivela. Ou joga direto Trivela, né? Que dá na mesma, né? Você vai já direto no podcast pra assinar. Até a semana que vem. Tchau.